potencialidade de tornar o nosso país um país próspero, um país do futuro.
Na costa oriental de África, um outro país de expressão portuguesa, Moçambique, deu largos passos para uma solução pacífica. Frelimo e Renamo juntam esforços para que Moçambique entre na cena da democracia e do poder participado. Enquanto a Namíbia, outrora sob administração sul-africana, se torna independente, no país do Apartheid, o presidente de Klerk faz importantes concessões à maioria negra. O primeiro gesto de boa vontade foi a libertação do líder histórico do ANC, Nelson Mandela. Mandela, que depois de 27 anos na prisão, prometia aqui fazer da África do Sul um país melhor para todos.
I and the ANC are as opposed to black domination as we are to white domination. We must clearly demonstrate our goodwill.
Eu e o ANC temos que mostrar a nossa boa vontade aos nossos compatriotas brancos e convencê-los de maneira concreta que a África do Sul sem a Apartheid será uma melhor casa para todos. As palavras de Nelson Mandela depois da sua libertação. Quem desde logo defendeu o levantamento das sanções internacionais contra a África do Sul foi a líder britânica Margaret Thatcher. Há 11 anos à frente do governo britânico, Thatcher foi uma figura marcante, quer na política comunitária, quer na política mundial. Graves dissensões no Partido Conservador obrigaram, no entanto, a senhora Thatcher a resignar à chefia do governo. John Major sucedia a Margaret Thatcher, mas para sempre a Dama de Ferro será lembrada como a campeã do liberalismo em Inglaterra. Um objetivo de que Thatcher fez a apologia no seu último discurso no Parlamento.
He would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich.
A resignação de Margaret Thatcher, um acontecimento em 1990, o ano de todas as mudanças a nível internacional.
O Mundo em 1990, um trabalho de Cid Saldanha. Mundo que olhou preocupado para tudo o que diz respeito à crise no Golfo. A CEE não foi exceção. Mas para a comunidade europeia, 1990 ficará marcado como o ano de arranque da transformação da CEE numa união política e económica. Marina Pimentel.
Em 1990 marca o início de um processo que conduzirá à transformação da CEE numa União Europeia, com uma moeda única, o EQ, e uma política comum em determinados domínios das relações externas e da segurança. A 15 de dezembro, em Roma, foram inauguradas as conferências para a União Monetária e para a União Política. Jorge Campinos, o nosso mais destacado funcionário no Parlamento Europeu, considera este acontecimento como o mais relevante de 1990.
A realização destas conferências traduz a vontade dos 12 Estados-membros de realizarem um salto qualitativo na construção europeia, caminhando resolutamente para uma união de tipo federal. Esta supõe, antes de mais, a nível de políticas, um alargamento das competências comunitárias, designadamente em matéria de política externa e de defesa, por um lado, e de política monetária comum e de espaço económico único, por outro lado.
Europa a caminho de uma moeda única, de uma política externa e de segurança comuns. O ano que agora termina ditou assim o futuro da CE. É um processo que não está isento de riscos. O mais óbvio parece ser o do domínio alemão. Joaquim Miranda, eurodeputado eleito pelo PCP.
A sua importância está particularmente no facto de encerrar uma vontade de avançar e aprofundar rapidamente o processo de integração. Mesmo tal signifique maiores riscos para países como o nosso, já que não é acompanhada das medidas necessárias a uma real aproximação das diversas economias. E porque o marco pode, de facto, e nestas condições, transformar-se na moeda comunitária.
Ditadura do marco alemão. Há quem receio que o processo iniciado este ano lhe possa abrir caminho. Nem todos partilham, no entanto, desta perspectiva pessimista. António Capucho, considerado próximo das teses federalistas, em oposição ao seu partido PSD, acredita que Golias não tentará esmagar David.
Trata-se, de facto, de uma etapa decisiva no caminho que estamos a percorrer na direção de uma Europa comunitária reforçada não apenas no domínio e na dimensão política, mas também económica. Uma Europa comunitária reforçada, mas com pleno respeito e até com valorização das entidades nacionais e das... Saberá encontrar, como até aqui, o espaço adequado a potenciar o desenvolvimento económico, social e cultural em ordem, e esse é o grande objetivo, a melhorarmos progressivamente o nível e a qualidade de vida de todos os portugueses.
Portugueses, alemães, gregos ou dinamarqueses, um futuro cada vez mais comum. Se a União faz a força, é o que vamos ver em 1991 e nos anos que se lhe seguem. Para já, a vontade de 11 fez rolar uma cabeça. O discurso anti-europeísta fez Thatcher cair em desgraça entre os britânicos. Afinal, ninguém é de ferro, nem mesmo a dama. Gorbachev estava ao fim e ao cabo a fazer uma profecia quando comparou pela primeira vez a sua amiga Margaret com o metal corrosível. Como ninguém, Gorby sabe como é difícil não cair do pedestal quando os ventos da história sopram a velocidade ciclónica. Perante os protestos internos, têm-lhe valido os apoios internacionais. Mesmo no final do ano, a comunidade económica deixa-se convencer pelos argumentos de Helmut Kohl. Se Gorbachev falhar, o resultado terá custos muito superiores aos que teremos de suportar agora. Agora é 14 de dezembro, data da Cimeira de Roma, durante a qual os 12 vão finalmente, além das palavras bonitas, 175 milhões de contos em ajuda alimentar, um plano de ajuda técnica de 71 milhões de contos em 1991 e a perspectiva de 108 milhões no ano seguinte. São os números de uma nova era nas relações entre a CEE e Moscovo. O passo de gigante antecedido pela aproximação com os outros países de leste. Hungria, Checoslováquia e Jugoslávia pedem adesão ao Conselho da Europa, antecâmara da integração na CEE. Para a RDA corre tudo mais depressa. A 3 de outubro, unificação das duas Alemanhas. António Figueira, da Comissão Europeia, destaca este acontecimento como o mais importante de 1990.
Creio que, dentre todos, a unificação alemã, que em termos comunitários constitui o principal dos acontecimentos de 1990. Primeiro porque, mais do que tudo, simboliza o fim da Guerra Fria na Europa e a superação definitiva das divisões do pós-guerra. E em segundo lugar, porque constitui um reforço da comunidade, não só em termos geográficos e demográficos, óbvios, mas sobretudo politicamente. Em termos do peso relativo da comunidade europeia, da sua ancoragem no próprio continente e também porque acabou de vez com os mitos segundo os quais a Alemanha trocaria um dia a integração europeia pela sua própria unidade.
Em apenas 6 meses, os 12 desencadearam um processo semelhante ao da adesão de um país à CEE. Foi adotado um volumoso pacote normativo de adaptação do direito comunitário à nova realidade alemã. A máquina burocrática de Bruxelas teve de trabalhar a ritmo acelerado. No início do semestre, a comunidade europeia viu-se confrontada com a crise do Golfo. Dias depois da invasão do Kuwait, adota um conjunto de sanções políticas e económicas. Tentam reagir com uma voz comum aos acontecimentos no Golfo, mas quando a crise aperta, há acusações de que cada um está a falar para o seu lado com o objetivo de libertar os reféns. Na cruzada contra Saddam Hussein, CEE e Estados Unidos estão do mesmo lado da barricada, mas amigos, amigos, negócios à parte. Quando o objetivo é liberalizar o comércio internacional, não é só o Atlântico que separa Washington do velho continente. Há interesses que se mostram inconciliáveis. Os Estados Unidos exigem uma redução drástica dos subsídios à agricultura comunitária. A CEE não cede e fracassam as negociações do Uruguay Round. De 3 a 7 de dezembro, Bruxelas esteve em pé de guerra. Na sala de reuniões, ataques verbais entre os negociadores. Cá fora, os agricultores viravam do avesso a capital belga. 6 meses antes, outra polémica tinha aquecido o mundo agrícola da comunidade. Foi a doença das vacas loucas. A expressão divertiu meio mundo, mas o caso foi sério. Na Grã-Bretanha, foram registadas várias mortes entre a população. Perante os factos, a França e a Alemanha lideraram um boicote à carne britânica. Houve ameaças de recurso a Tribunal Europeu, reuniões convocadas de urgência. Os 12 chegaram finalmente a acordo sobre a proibição da exportação de animais com mais de 6 meses de idade. E tudo ficou por aí. No domínio agrícola, 1990 foi para Portugal um ano de negociações difíceis com Bruxelas. Em causa, as condições de passagem da agricultura portuguesa à segunda fase de adesão à PAC, a Política Agrícola Comum. O governo gabou-se de ter feito um bom acordo, mas a CAP acusou o ministro da tutela de não ter sequer conseguido fazer valer o que já estava garantido no tratado de adesão, a especificidade da agricultura portuguesa. Glória ou desaires não foi o único facto do calendário comunitário especificamente importante para Portugal. João Deus Pinheiro, ministro dos Negócios Estrangeiros, destaca outras questões.
Penso que o ano 90 foi um ano particularmente favorável para Portugal, na medida em que o Plano de Desenvolvimento Regional para a aplicação dos fundos comunitários entrou em velocidade de cruzeiro e tem tido um grande sucesso na sua execução. Vimos aprovada a nossa proposta sobre as grandes redes transeuropeias de transportes, comunicações e energia. Vimos aprovadas as nossas propostas sobre a ultraperiferia, apoio aos Açores e à Madeira. Vimos aprovadas as nossas propostas sobre a segunda fase de transição da agricultura portuguesa. Vimos também aprovados o nosso quadro negocial do GATT no que respeita aos textos. E mais importante, porventura, do que tudo isso, vimos que as conferências intergovernamentais sobre a União Política e a União Económica e Monetária e o mandato negocial para o Espaço Económico Europeu com a EFTA consagraram, todos eles, os princípios defendidos por Portugal e com particular ênfase para dois que são para nós absolutamente cruciais, que é o princípio da coesão económica e social e o princípio da convergência real e nominal das economias. Isto significa que em 91 vimos consagradas algumas teses e garantido que no futuro nos aproximaremos da média comunitária. E esse é um grande objetivo para Portugal e para os portugueses.
1990, um ano que fez nascer no velho continente a União Política. A Alemanha Democrática entrou na CE pela União com a RFA. Os líderes dos países comunitários decidiram marcar para janeiro de 1994 a segunda etapa da União Económica e Monetária, que fará nascer o Sistema Europeu de Bancos Centrais e conduzirá também à utilização do EQ como moeda única.
CE é um ano em revista, um trabalho de Marina Pimentel. Um ano em que se falou sobretudo da questão fundamental da União Política e Económica da Europa. Por cá, a nível económico, 1990 foi dominado por alguns grandes temas, como o pontapé de saída para as privatizações, onde nem tudo correu bem, lembre-se o caso da Central Ser, mas também pelo regresso em força da inflação. Paulo Olmster.
O ano de 1990 começou com o novo Ministro das Finanças. Miguel Beleza transitou do Banco de Portugal para o Ministério das Finanças, ocupando o lugar deixado vago por outro Miguel, Cadilho, levado nas ondas de uma remodelação governamental. Ficou famosa a sua expressão, dita numa entrevista, em que se referia ao chapéu de político sobre a sua cabeça de economista. Faltava saber quando é que o chapéu iria cobrir totalmente a cabeça. Tem um currículo poderoso e o cargo de responsável pelas finanças do país seria seu mais cedo ou mais tarde. Trouxe um estilo diferente do seu antecessor, mas dele herdou o orçamento do Estado. Um orçamento para 1990 que era expansionista e que exigia bastante prudência. Miguel Beleza tirou então um coelho da cartola. Reduzir 40 milhões de contos nos gastos do Estado através do corte de despesas não essenciais. Logo depois, o Primeiro-Ministro decidiu reforçar as verbas para a Segurança Social, exatamente no montante de 40 milhões de contos, uma medida com certo impacto. Mas esta é outra história. Em novembro, foi então a altura de ser debatido o Orçamento do Estado para 1991, documento fundamental, onde estão expressas as linhas mestras que regem a ação do Estado. Tem a marca de Miguel Beleza. Em teoria, aponta para uma contenção de despesas visível na redução do déficit orçamental em percentagem do Produto Interno Bruto. 7,5% em 1990, 6,5% é a previsão para o próximo ano. Mas antes da discussão do orçamento, o Primeiro-Ministro deu a conhecer em primeira mão que o IRS iria ser alterado e tudo apontava para uma redução da carga fiscal sobre os portugueses. Estava criado mais um espaço para o debate. Os portugueses vão ou não pagar menos IRS em 91. A condução da política económica aponta para uma integração rápida do escudo no mecanismo das taxas de câmbio do sistema monetário europeu. É preciso reduzir a inflação, aproximá-la dos níveis médios europeus. Por isso, o orçamento tem implícito um ligeiro arrefecimento da economia portuguesa para 91. Mesmo assim, o crescimento do produto, apesar de menor do que em anos anteriores, deve continuar acima da média comunitária. Inflação é um cancro constante na nossa economia, a par da dívida pública acumulada. Ao longo do ano que passou, muita coisa aconteceu. Em dezembro de 89, a inflação estava nos 12,6%, um valor já de si alto e que contrariava as previsões da altura. Mas durante 1990, o índice de preços no consumidor nunca deu sinais de ir baixar. Pelo contrário, a tendência geral foi sempre de subida. A crise do Golfo, sempre ela, marcou o ano económico. E a partir de setembro, as coisas agravaram-se. Em outubro, a inflação média anual estava nos 13%. Em novembro, voltou a agravar-se e subiu para os 13,2%. Nesta altura, não há ainda a inflação de dezembro. Coincide com a inflação anual, mas certamente ficará acima destes valores. É preciso não esquecer que os preços dos transportes subiram no princípio do mês e que a época de Natal, com a euforia das compras, favorece e de que maneira o agravamento da inflação. Para o economista César das Neves, da Universidade Católica Portuguesa e do Banco de Portugal, o ano de 1990 foi de crescimento económico, mas a inflação continua a ser um grave problema.
A economia portuguesa neste ano que passou esteve numa das situações mais favoráveis dos últimos tempos. Cresceu seriamente e, mais importante do que isso, transformou significativamente a sua estrutura produtiva, adaptando-a a uma mais moderna estrutura. Por isso mesmo, o período foi um período extremamente favorável e teve apenas como problema grave a questão da inflação. Era difícil fazer isto tudo sem ter algum desajustamento e esse desajustamento deu-se na inflação. O problema é particularmente complicado porque estamos a integrar-nos num espaço europeu que está numa forte tendência de estabilização monetária, ou seja, uma séria redução das taxas gerais de inflação. E Portugal, se quiser participar nesse clube, que aliás é uma das principais razões do seu grande crescimento, tem de dominar esta taxa. O período deste ano de 90 foi um período em que a taxa de inflação não subiu, mas também não desceu, manteve-se mais ou menos nos níveis em que se encontrava antes, e foi feita um esforço de contenção dessa inflação, essencialmente por parte das autoridades no seu orçamento. Pode-se dizer que para um ano de 91, que é um ano de eleições, o orçamento foi dos mais restritivos que era possível prever. Conseguiu-se subir o excedente primário, ou seja, as despesas do Estado sem juros, procurou-se desta forma dominar a inflação. Não será fácil, porque, como disse, a evolução da economia é uma evolução de crescimento e isso tem sempre influência sobre o crescimento também dos preços, mas houve claramente um esforço de contenção do grande problema que ainda existe num ambiente que é geralmente favorável.
Pouco favorável ao longo de 1990 foi o comportamento do preço dos combustíveis. A gasolina Super aumentou 20 escudos desde o dia 1 de janeiro. Custava 130 escudos, agora custa 150. O primeiro aumento foi em julho, 5 dias antes da invasão do Kuwait por forças iraquianas. Quase pareceu uma jogada de antecipação do governo ao aumento do barril de petróleo nos mercados internacionais. Mas em setembro, um mês depois do início da crise do Golfo, os preços voltaram a subir. Em outubro, o último aumento do ano. A Super passou dos 145 para os 150 escudos. Os acontecimentos do Golfo Pérsico justificaram os últimos aumentos, apesar de até outubro se ter consumido petróleo adquirido antes da crise estalar. Nessa altura, o barril de petróleo não chegava aos 20 dólares. Os custos elevados do ouro negro só começaram a fazer-se sentir nos combustíveis consumidos em Portugal depois de todos os aumentos terem sido decretados. O governo ganhou em dois lados. Primeiro, nas maiores receitas fiscais. Segundo a Direção-Geral de Energia, os impostos representam 70% do preço dos combustíveis. Depois, ganha na antecipação do aumento dos preços que irá acontecer no próximo ano. Conseguiu transferir para 1990 uma parte da inflação que deveria acontecer em 1991. A nível económico, destaca ainda para a nova lei orgânica do Banco de Portugal. A sua principal característica é a de uma maior autonomia do Banco Central na condução da política monetária. Aproxima-se a participação ativa de Portugal na União Económica e Monetária e, nesse sentido, é aconselhável que comece o mais cedo possível a autonomia institucional do Banco Central de cada país. No que respeita à política cambial, muita coisa mudou. A cotação do escudo passa agora a depender de um cabaz de moedas dos países com os quais Portugal mantém relações económicas mais fortes. São países europeus e esta alteração, implicando um abandono do tradicional dólar norte-americano, indica claramente uma aproximação ao que será a participação plena da nossa moeda no sistema monetário europeu. É quase como um estágio e serve para preparar...